Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de agosto de 2019, e aquela ideia da gente distribuir o Radinho, divulgar o Radinho usando o WhatsApp e o Telegram, devagarinho está indo, a gente tem praticamente 100 pessoas, né, recebendo todo santo dia, tanto o episódio quanto os links através de um dos dois aplicativos. Curiosamente, o Telegram tem praticamente um terço, né, praticamente 30 e poucas pessoas, e o WhatsApp tem dois terços, praticamente 70 pessoas, 60 e poucas pessoas no WhatsApp. O que é legal, tendo em vista que, afinal, os raríssimos que assinam o SoundCloud são na volta de 600, e que cada episódio, na verdade, é ouvido por volta de 200 e outra. Ou seja, puxa, bacana, fico feliz que a gente esteja encontrando maneiras mais convenientes e mais fáceis, com menos perrengue, né, para a gente levar adiante essa história. Bom, algumas coisas que eu... Bom, vamos lá. Uma das coisas que às vezes incomoda da natureza humana é a nossa tendência a formar igrejinhas. E quando eu digo igrejinhas, não estou fazendo aqui um ataque à religião, não é isso, é a nossa tendência a, sei lá, uma vez que existe algum tipo de crença numa metodologia, ou numa ideologia, ou num, sei lá, num livro, num autor, a gente imediatamente forma praticamente ali como se fosse uma panela de fiéis. Bom, eu não sei, eu sei que se a gente prestar atenção, a gente consegue observar esse fenômeno, né, tudo vira algum tipo de culto, em diversas áreas mais diversas, desde software livre até, sei lá o quê, ou algum game, ou então alguma marca de câmera, ou então a Mac, né, da Apple. Acho que é da natureza humana, não tem o que fazer. E uma das coisas que realmente eu venho, assim, ao longo desse tempo todo de radinho, cutucando de vez em quando, é que isso nas ciências humanas, infelizmente, me parece mais comum. Né? Infelizmente, parece mais comum. Eu lembro, pelo menos, eu fiz humanas na faculdade, que tem livros sagrados, né, que você é obrigado a ler, que você tem que ir lá xerocar, sei lá, eu. Né? E que... não sei se esses livros ainda estão valendo, né? Eu sempre fiquei com essa ideia, eu entrei nessa área de humanas bem mais velha do que todo mundo, eu tinha aquela angústia, falei, cara, eu já perdi muito tempo, como é que eu faço para ler as coisas certas? Como é que eu sei que isso que eu estou lendo não está obsoleto? Eu já tinha essa angústia lá atrás, 30 anos atrás, né? Será que o que eu estou lendo ainda vale? Né, os livros deveriam ver com data de validade, sei lá, efeitos colaterais, não sei, né, porque muitas vezes o que eu noto, eu estou desabafando aqui, o que eu noto é gente inteligente, gente querida, né, muitas vezes se apegando a algumas ideias ou se apegando a algumas crenças, e crenças não só religiosas, estou dizendo aqui crenças ideológicas ou filosóficas mesmo, por um tempo injustificável. Né, apesar das evidências em contrário. Pois bem, então chega. Tudo isso para contar que um dos experimentos mais famosos da psicologia, que é o experimento de Stanford, não sei se você já deve ter visto essa história, né, chama Stanford Prison Experiment, é o experimento da prisão em Stanford. O que acontece? O experimento foi o seguinte, um professor de psicologia chamado Zimbardo, o professor Philip Zimbardo, ele resolveu fazer um experimento que, ó, ele pegou vários alunos voluntários e falou, olha, vamos simular aqui a condição de uma prisão, vocês vão ser os guardas e vocês vão ser os presos, e vamos ver o que acontece. E aí, como todo mundo já sabe, o que até é uma coisa um pouco sintomática, o fato de ser tão popular, o que acontece é que muito rapidamente o experimento desandou, porque muito rapidamente, questão de 5, 6 dias, ele teve que abortar o experimento, porque os guardas estavam abusando de uma maneira completamente assintosa, assim, uma barbaridade, eles estavam abusando dos próprios colegas como se aquela situação fosse real. Né? Então emergiram ali os instintos mais grosseiros de dominação, etc. e tal. Dominação, ok. Veja bem, tem aqui um artigo bastante interessante que vale dar uma, que vale ler na Wired, dizendo o seguinte: isso merece ser revisado. O que acontece é que, primeiro, até hoje, e hoje cada vez mais, inclusive, vários psicólogos e pesquisadores estão questionando o que realmente aconteceu ali. Né? Primeiro porque ninguém conseguiu replicar esse negócio direito. Né? Se fosse tão universal assim, você conseguiria replicar isso em qualquer esquina. Né? Não, isso não aconteceu. Em segundo lugar, o que talvez tenha acontecido ali é simplesmente os alunos se tocando daquilo que o professor realmente esperava que acontecesse, qual era a agenda do professor, e fazendo de tudo inconsciente ou conscientemente para agradar. Então, a dinâmica ali talvez não tenha sido a emergência, né, da dominação no seu estado mais puro, mas talvez simplesmente um efeito do que a gente chama de group thinking, de pensamento em grupo, ou de o cara tentando, ou até o próprio professor induzindo, ou seja, esse é um experimento também difícil de reproduzir, porque ele é tão antiético que como é que você, hoje em dia você não conseguiria aprovação em lugar nenhum para fazer um troço desses, eu digo isso num país decente, mas de qualquer maneira, isso foi um divisor de águas em termos de ética do que você pode e não pode fazer com seres humanos, etc. e tal. Então isso é lógico, dificulta um pouco você tentar reproduzir a história. Mas a questão é que não é hoje muita gente se debruça sobre os registros do que aconteceu, sobre entrevistas, e a conclusão não necessariamente é a mesma. Ou seja, esse experimento, que é praticamente, né, uma pedra fundamental, né, de muitas teorias de dominação por aí, talvez ele não seja essa a conclusão. Né? E o que é muito curioso, que o Zimbardo, pelo que eu entendi, é que ele está vivo ainda, ele está dizendo que não, é lógico, virou uma celebridade, virou praticamente, né, uma lenda viva. Não, isso é o pessoal que fica vendo pelo em casca de ovo, mas a questão é a seguinte, talvez a conclusão não seja essa. E a dificuldade é que, nesse campo de humanas, uma vez que você tem algum tipo de meia-verdade, né, ou meia-certeza estabelecida, isso se entrincheira de uma maneira muito difícil de mexer. E é engraçado, porque eu estava lendo hoje de manhã, eu nem ia comentar, mas agora me lembrei, de um experimento aqui, e eles estão tentando descobrir como é que funciona a energia escura. A energia escura seria uma explicação possível por que o universo está se acelerando, ou seja, está se expandindo cada vez mais rápido. Ninguém sabe o que é essa energia escura, e fizeram um experimento lá e não acharam nada. E não achamos nada. Ótimo que a gente não achou nada. Isso significa que essa teoria está errada, né? Então vamos procurar em outro lugar. Ou seja, os caras anunciando com alegria, né, que o experimento foi um fiasco. Né? Então eu não vejo isso acontecer em humanas com tanta frequência. Então, caso você tenha na sua cabeça como uma absoluta verdade o que aconteceu naquele experimento de Stanford, leia o artigo. Né? Talvez valha a pena a gente rever essa história. Bom, deixa eu tentar pensar em alguma outra coisa. Então tá bom, só para a gente esquecer um pouco dessa história e falar um pouco de ciência. Recentemente, os astrônomos estavam bastante impressionados com a ideia de que... Então vamos lá, essa história é legal. Algum tempo atrás, todo mundo viu isso nos jornais, etc. e tal, construíram detetores de ondas gravitacionais. Primeiro era um só, agora são vários, são três, se eu não me engano. Como são três, esses detetores detectam ondas gravitacionais, como são três, eles conseguem literalmente triangular de que região do espaço isso teria vindo. Né? O que eu não sabia, aí vem a parte mais engraçada da história, é o seguinte: como eles conseguem triangular, quando acontece alguma coisa, eles sabem mais ou menos onde aconteceu, eles têm que avisar todos os cientistas interessados: gente, pelo amor de Deus, apontem seus telescópios, radiotelescópios, o que quer que seja, luneta, binóculo, né, para aquela região, para ver se vocês percebem alguma coisa. Qual é a ideia? Né? Ok, já é legal por si só descobrir de onde vem né, algum evento, né, onde aconteceu algum evento massivo, né, a ponto de provocar ondas gravitacionais. Mas a questão é, se outros cientistas conseguirem adicionar mais informação, tipo, por exemplo, informações visíveis, informações de raio-x, informações de seja lá o que for, você tem uma descrição muito mais rica do que aconteceu. Pois bem, eu não sabia, mas aparentemente tem cientistas por aí com um aplicativo que quando tem alguma observação dessas no detetor de ondas gravitacionais, o aplicativo dispara dizendo, pelo amor de Deus, vai correndo olhar o que está acontecendo ali, ali, ali. Tá bom. E o que é engraçado desse artigo é que conta que o cientista estava comemorando o seu aniversário de casamento quando o aplicativo disparou que nem um louco. E aí, agora eu fiquei curioso. Eu fiquei assim, como é que será que ele estava comemorando? Será que ele estava num jantar? Estava numa banheira cheia de sais e velas? Estava num motel? Eu fiquei curiosíssimo. Né? E também fiquei mais curioso ainda, o que ele teria feito? Ele saiu correndo pelado, deixou a mulher na mão? Não sei. Eu sei que um aniversário de casamento, quem manda casar com um astrofísico, né? Aliás, imagina, você casa com um astrofísico achando que vai ser a vida mais tranquila, mais besta, né? mais previsível do mundo. Não, o cara no meio do seu aniversário de casamento vai levantar, sei lá da onde, da cama, do trapézio, não sei da onde, correndo porque alguém detectou ondas gravitacionais. Pois bem, só para tirar um pouco do mistério aqui, o que é interessante nesse caso, por isso que tem tanta comoção, é porque a gente já tinha encontrado, já tinha detectado, né, com esses detectores, buraco negro engolindo buraco negro, estrela de nêutron fundindo com estrela de nêutron, e agora tudo indica que o que tem acontecido é que um buraco negro engoliu uma estrela de nêutrons, né? Tá parecendo algum filme do Thor, né? Sei lá, ou seja, é um evento bizarríssimo e tal, mas o que é mais interessante aqui para os caras é que tudo isso está acontecendo no limite do que se esperava. Porque o que acontece? Buracos negros existem numa faixa de tamanhos, ou a partir de uma faixa de tamanhos. Tem um tamanho mínimo aí para eles acontecerem. Estrelas de nêutrons também têm um tamanho meio máximo para elas acontecerem. Então, esse teria sido um buraco negro muito pequeno, com uma estrela de nêutrons também fora um pouco do tamanho normal. Bom, mas tudo isso para contar que veja bem como é diferente, né, uma mentalidade. A gente tem que separar a questão tecnológica ou a questão também da erudição, ou de sei lá do quê, né, do seu grau acadêmico. Né? A tecnologia não necessariamente tem a mesma pegada que ciência. Um bom exemplo é o seguinte, tecnologia construía locomotivas antes da gente entender como a termodinâmica funciona. Então, uma coisa é ciência, outra coisa é tecnologia, e cientistas normalmente têm essa alegria, né, com o erro. Muitas vezes, quando você trabalha com tecnologia, se funcionou, está valendo. Posso estar sendo aqui injusto, um pouco carregando nas tintas, mas só para fazer um pouco é um pouco efeito retórico. Vamos lá, o que mais que eu marquei para a gente comentar aqui? Isso acho que não vale a pena. Não, isso é muito feio. Falando em ciência, tem uma questão interessante. A Terra tem um campo magnético, certo? Certo, tem Polo Norte, Polo Sul, né? A bússola funciona e tal. E por que que isso funcionaria? Porque, né, tudo indica que a gente tem um núcleo metálico de ferro na Terra, na verdade é uma bola de ferro mais ou menos do tamanho da Lua, né, dentro da Terra, acho que é esse o tamanho, agora eu não lembro, mas tem uma bola de ferro dentro, ferro sólido dentro da Terra, girando junto com a Terra, e ela consegue girar um pouco mais soltinha, porque na verdade entre esse núcleo, né, de ferro e a crosta tem uma camada líquida de magma, de coisas derretidas. Pois bem, então essa bola, em princípio, gira com um pouco mais de liberdade dentro da Terra. Mas o que é interessante é que um pesquisador aqui está chegando à conclusão que, na verdade, esse núcleo de ferro ele está rodando mais rápido do que a própria Terra. Não muito, mas um pouco. E aí está todo mundo tentando entender se é isso mesmo, né? E por que que ele estaria girando mais rápido que a Terra. A questão é que, olha que coisa interessante, no auge da Guerra Fria, que muitos de vocês espero que já tenham esquecido, mas se bem que não sei se é bom esquecer uma coisa dessa, porque ela pode voltar, aliás, ela está voltando, os Estados Unidos estavam numa corrida armamentista com a Rússia, e vice-versa. Né? Cada um fazendo testes nucleares mais insanos do que o outro e tal, e a Rússia, aliás, de uma maneira muito pior, porque a Rússia era opaca, a Rússia não tinha liberdade de imprensa, ninguém sabe, como mais ou menos como está acontecendo hoje, em que o Putin explode foguetes e não quer contar o que aconteceu. Pois bem, a Rússia tinha feito testes nucleares no auge da Guerra Fria, isso não é uma coisa muito fácil de esconder, sobretudo porque geólogos têm no planeta inteiro sensores de terremoto, são sismógrafos. Essas explosões provocaram, obviamente, né, um frisson, todos os sensores de sismógrafos surtaram, porque imagina, as explosões foram colossais, foram explosões subterrâneas. O que acontece? Tudo bem, isso ficou registrado, ficou gravado e tal. Esse cientista resolveu dar uma olhada nesses dados para ver o que, que eles poderiam dizer, né, sendo analisados. Tá um monte de fita magnética velha, um horror. O cara resgatou essa zona toda e começou a analisar. E através desses resultados dos sismógrafos que capturaram testes subterrâneos nucleares da União Soviética, ele chegou à profunda conclusão que o centro da Terra está fazendo alguma coisa estranha. Bom, é lógico, isso está sujeito à análise dos pares e tal, mas eu achei uma ideia curiosa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ok, vamos voltar um pouco para o nosso reino do digital. A Dinamarca, olha que coisa curiosa, ela vai ter que rever 10 mil vereditos jurídicos ou do sistema judiciário, 10 mil, não são poucos, aliás, não sabia que tanta gente fazia coisa errada na Dinamarca, mas tudo bem, você fica achando que ninguém faz nada errado na Dinamarca, né? Mas, pois bem, 10 mil vereditos vão ser reconsiderados, por quê? Porque em parte, né, uma coisa que foi chave nesses vereditos foram evidências fornecidas pelas empresas de celular, pelas empresas de telefonia. Onde o cara estava, em que momento, se ele passou por ali, sim ou não. Nesses julgamentos todos, informações fornecidas pelas empresas de telefone tiveram algum papel na condenação ou na absolvição. O que acontece? Eles acabaram de descobrir que essas informações estavam erradas. Oi, hello, que beleza. Que as informações estavam erradas de diferentes maneiras, né? Mostrando onde o cara estava no lugar estava errado, né? Mostrando o lugar errado onde a pessoa estava, mostrando a pessoa errada. Então veja que interessante, essa nossa confiança que deve vir daquele seriado CSI, que era aquela coisa que engraçado na época causou, né, uma certa comoção, mas hoje você vai assistir, ele é brega, né? Ele é datado. Mas todo aquele entusiasmo que o CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Jabuticabal, sei lá, foi onde nasceu minha avó, Jabuticabal, por isso que eu lembrei, provocou com relação às evidências científicas e técnicas, simplesmente, veja bem, não. Então, um monte de gente talvez tenha sido presa por engano, condenada por engano, absolvida por engano, porque simplesmente os negócios estavam errados. Aqui um artigo que me chamou a atenção, a manchete era um pouco improvável, por isso que eu acabei lendo, dois turistas franceses foram para Sardenha, na Itália, e por alguma razão qualquer, mal explicada, resolveram levar para casa areia. Não muita areia, não pouca areia, quilos, não sei lá por quê. Vão ser presos, vão ser condenados a anos de prisão, porque olha que interessante isso, a Sardenha é um paraíso ecológico que eles estão tentando preservar. E tem turista beça que fica achando que você vai levar de souvenir areia, conchinha, bichinho. Ou seja, os caras colocaram uma lei tão dura que você pode ir preso porque você está levando areia para casa. Né? Muito interessante. Isso me faz lembrar Veneza tentando lutar contra aqueles navios de cruzeiro gigantescos que desovam dezenas de milhares de asiáticos, de turistas do mundo inteiro de uma vez só. Tá aí, né, finalmente o interesse ecológico, né, o interesse social prevalecendo sobre o interesse econômico. E falando em interesse econômico, isso é curioso, o YouTube está anunciando que ele vai parar, né, de permitir que publicitários ou marqueteiros façam anúncios voltados para crianças. porque em princípio o YouTube, segundo ele não é uma plataforma para criança. Se quer criança, tem o YouTube Kids, né? O YouTube de verdade é para gente acima dos 13. Então, se só tem gente acima dos 13, por que que tem anúncio para criança? Pois bem, ele vai cortar isso, o impacto disso na receita, ninguém sabe o que que é, mas a questão é que, que gesto nobre. Não, na verdade ele está tentando cortar a mão para não perder o braço. A questão é que os legisladores estão querendo bater mais pesado. Eles estão querendo que todo o conteúdo, entre aspas, infantil, seja retirado do YouTube e migrado definitivamente para o YouTube Kids. Isso sim ia ser um massacre, isso ia ser realmente um impacto. Então, o que o YouTube está tentando fazer para ver se satisfaz, para ver se aplaca, bonita palavra, né? Aplacar a fúria legislativa, é simplesmente não colocar mais anúncio voltado para criança. E aí vem aquela, putz, que hipocrisia, né? Se o cara fala que não é para criança, por que que ele está aceitando anúncios para criança? Vamos pensar. Um tema que às vezes, infelizmente, aparece aqui no radinho é a questão do ransomware. Ransomware é um tipo de ataque cibernético onde o hacker, ele simplesmente sequestra os seus dados, né? Sequestra o seu sistema, ele para de funcionar e ele exige resgate. Isso, sei lá, começou com pessoa física, aí os caras descobriram que tem alvos mais interessantes, por exemplo, um hospital. Então teve uma onda de hospitais sendo atacados, porque imagina, quando um hospital, os sistemas param de funcionar, as pessoas param de funcionar, os órgãos, várias coisas param de funcionar e as pessoas morrem. Então os hospitais acabam pagando esse resgate para conseguir funcionar. E aí a coisa cresceu de escala. E cidades começaram a ser sequestradas, acho que Atlanta foi recentemente sequestrada, e agora tem uma notícia de que no Texas 22 cidades foram atacadas ao mesmo tempo. Vou repetir, 22 cidades foram atacadas ao mesmo tempo por ransomware. Ok? Ok. Tá? Esquece, hoje em dia você não precisa nem mais de teste nuclear, bomba nuclear. O Putin está fazendo só, o Kim Jong-un também só está fazendo pantomima, porque, na boa, essa história de ransomware aparentemente faz mais estrago mais rápido. O que mais tem de interessante aqui? Olha, tem um artigo aqui que eu mesmo me recusei a ler muito profundamente, que é o seguinte, uma entrevista com um cara que ele trabalhava para o Facebook, não no Facebook, ele era um terceirizado, né, de uma empresa terceirizada que fazia o quê? Monitoramento do conteúdo, certo? Então tem gente ali, empresas que o Facebook contrata para monitorar o conteúdo. Não é a primeira vez que eu comento isso aqui, não é a primeira vez que eu vejo isso. A questão é que essas pessoas são expostas a coisas absolutamente impossíveis de um ser humano lidar, assimilar, porque é barbárie num nível surreal. Então, o artigo eu li meio por cima, não quis ler demais. Se vocês tiverem mais estômago, mais fígado do que eu, por favor. Mas eu também recomendo uma certa moderação aí, porque, de novo, muitas coisas a gente não consegue desver. Eu sei porque eu já trabalhei em telejornal, eu estou trabalhando aqui agora, então tem muitas coisas que eu estou tentando desver 30 anos depois, ou 20 anos depois. Então, esses caras são expostos a coisas completamente inomináveis, abomináveis, e eles não têm nenhum tipo de apoio psicológico decente. O entrevistado mesmo fala que ele foi tentar falar com um psicólogo que botaram lá, provavelmente só para dizer que tinha, e o cara falou: gente, eu não sei como ajudar vocês. Então as condições de trabalho são grotescas, as pessoas são tratadas como lixo, as pessoas ficam acabadas. Então, aí, para quem ainda tem algum apreço pelo mundo da social media, né? Tá aí, não é a coisa mais bacana do mundo. O que mais tem? Ah, tem. Vai, vamos lá. Vamos agora duas coisinhas. Ah, tem mais algumas coisinhas. Tem um artigo aqui que eu não tive tempo de ler, mas eu achei muito interessante. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Na verdade, o título é: certo? A inteligência artificial pode gerar estratégia corporativa. Eu achei muito engraçado, porque imagina que legal um CEO, né, contratar inteligência artificial e a inteligência artificial demite o CEO. Eu achei sensacional. Eu achei isso, que coisa divertida. Será que as empresas estariam tão empolgadas assim com a inteligência artificial se o primeiro a ser demitido são os gerentes? Parece magnífico essa história, mas tudo bem. Outra questão que eu também li muito por cima, porque eu não assino o Wall Street Journal, então eu só vi um pedacinho, que ele fala o seguinte, velocidade da internet, a partir de um certo ponto, não faz tanta diferença. Pelo que eu estou entendendo aqui, fizeram um estudo, né, de casas que têm banda larguíssima, etc. e tal, e viram que, na real, o cara não usa nada daquilo, ele usa um pouquinho, porque a partir de um certo limite de velocidade não faz diferença. O YouTube funciona bem, tudo funciona bem, Netflix funciona bem. Isso me faz lembrar, olha que interessante, quando eu estava na Singularity em 2011, faz tempo, lá no Vale do Silício, apareceu um maluco lá para falar com os alunos, porque a cidade dele tinha sido eleita naquela época para fazer parte de um projeto do Google que era conexão de 1 giga. Né? Você tinha conexão de 1 giga. E o que ele estava fazendo lá? Ele falou, gente, é o seguinte, a gente não sabe o que fazer com isso. Né? Imagina, a minha cidadezinha agora tem uma conexão colossal, todo mundo está conectado a 1 giga, a gente não sabe o que fazer com isso. O que, que tem para fazer com tanta banda? E, na verdade, ele estava convidando a gente a ter ideias para o que fazer com essa banda toda. Né? Então, veja bem que muitas vezes a gente acaba querendo ter uma conexão brutal em casa e no fim ela está ociosa o tempo todo, você está gastando dinheiro à toa. Agora, o que mais? Isso sim acho que vale a pena comentar. Tem uma coisa, questão de dieta aqui, que eu acho que eu vou deixar para amanhã. Essa do jumento eu acho que eu também vou deixar para amanhã. O que eu quero comentar agora, um pouco para encerrar aqui o artigo também, é um artigo interessante na Scientific American, que é respeitável, dizendo o seguinte, sabe o aquecimento global? Então, tem muita gente dizendo, não, vocês estão exagerando, não é nada disso e tal. O que, que eles acabaram de perceber? Que, na verdade, ninguém está exagerando nada, mas que os cientistas estão subestimando. Que, na verdade, a coisa está acontecendo mais rápido do que os próprios alertas indicam. Que os cientistas foram conservadores. Por exemplo, o degelo, não sei se agora é na Groenlândia ou no Ártico, agora já esqueci, é 100 vezes maior, ou seja, duas ordens de grandeza. Quando a gente fala duas ordens de grandeza, quer dizer centenas de vezes mais rápido do que se podia imaginar. A questão é, peraí, por que, como assim a gente está subestimando? E o artigo é justamente esse, por que os cientistas estariam subestimando o que está acontecendo? É maldade? É fraude? Aí eles vão a fundo e percebem uma coisa que, de novo, é da natureza humana, né? Volta aí para o comecinho do nosso episódio de hoje, que é o seguinte, muitas vezes, acho que ele identificou três fatores. Em primeiro lugar, nenhum cientista quer ser visto como alarmista, porque, né, muita gente vai... Não, se o cara chega lá com um resultado que é muito gritante, vão falar que ele é louco. Então, ele puxa um pouco para baixo. Em segundo lugar, os cientistas muitas vezes tentam falar em grupo, então eles vão chegar num consenso. E muitas vezes o consenso possível é conservador. Né? O consenso, ele chuta para baixo, é melhor do que chutar para cima. Tem uma terceira razão que eu já esqueci. Mas, de qualquer maneira, mostrando que, primeiro, a coisa é pior do que a gente imagina. Segundo, esses negacionistas que estão achando que é exagero, coitados, né? Coitados de nós, aliás, né? Tem que aguentar esses caras. Mas, e quarto lugar, mesmo os cientistas também, que eu estou aqui elogiando a ciência, eles também são passíveis desse tipo de comportamento. De novo, não chega a ser exatamente igrejinha, mas é uma mistura de group thinking com peer pressure, esses nomes todos que a gente tem para um comportamento de manada, né? Para essa nossa questão. Nós somos criaturas sociais, não tem o que fazer, é assim que a gente funciona. Mas veja que isso afeta, inclusive, a capacidade dos cientistas de nos alertarem da maneira correta. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. De novo, quem quiser participar do Radinho por WhatsApp, por Telegram, o Telegram é fácil, é o mais fácil, o link é t.me/radinhodepilha, pronto, foi. Quem quiser o link do WhatsApp, me peça em alguma das minhas redes. Tá? Por que eu tô com o WhatsApp, eu estou com essa frescura? Porque os grupos de WhatsApp são mais limitados, né? Acho que tem uma limitação aí e tal. E eu tenho medo de... O Telegram não sei se tem essa limitação. Então o WhatsApp, eu acho que merece um pouco mais de cuidado, né? Por causa dessas limitações intrínsecas mesmo da app. Então por isso que eu não saio divulgando o link por aí, né? Bom, acho que é isso. Raríssimos, muito obrigado pelo carinho e pela companhia de sempre. Um grande abraço e até amanhã.